Questões Metropolitanas.
As varandas urbanas já são parte de Belo Horizonte há pelo menos um ano. Também chamada de parklets, as varandas são regulamentadas por lei e são equipamentos urbanos, como mini praças, que ocupam vagas de estacionamento. Mas há uma percepção de que elas são pouco utilizadas. E por que isso ocorre? É o que você confere na coluna de Questões Metropolitanas de hoje, com o pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor.
Professor Roberto Montemor, já faz um ano que Belo Horizonte passou a contar com as chamadas varandas urbanas, que no mundo inteiro são conhecidas como parklets, que são estruturas montadas no meio da cidade, com equipamentos urbanos para as pessoas com plantas, local para sentar, e que ocupam aqui em BH espaços, né, de estacionamento. Houve uma matéria na semana passada na imprensa mostrando que boa parte desses parklets ou varandas urbanas estão subutilizados aqui em BH. O que o senhor atribui esse pouco uso da população a esses espaços aí que, né, que oferecem a possibilidade, né, de ocupação do espaço público, né, de ficar ali, pelo menos ter uma pausa no meio de, né, de todo o concreto, de toda a movimentação da cidade?
Olha, é difícil dizer assim, né? Eu acho que o fato de estar na Zona Sul pode contribuir, porque as pessoas não usam muito as ruas e tal. Não existe essa prática, né, nos bairros mais ricos. E também, enfim, isso vai se construindo culturalmente. E os espaços que eu vi também, com exceções, e ali a Rua Sapucaí também, não sei qual das duas, é uma exceção, porque é uma rua, enfim, que tem uma certo uso, tem uma vista bonita, né, lá de cima. Em geral, são um pouco convidativos, né? Acho que eles teriam um efeito melhor se você tivesse um tratamento mais integrado na rua, né? Ou se já existe algum tipo de prática. Eu acho que hoje nós estamos atentos para esse processo de apropriação da rua, do espaço público, cada vez mais forte, né? Os arquitetos e urbanistas estão viajando nisso, né, fazendo uma série de propostas. Agora eu ouvi propostas de intervenções, inclusive temporárias, né, você vem e cria um espaço durante um certo tempo. Aqui em Belo Horizonte houve algumas desse tipo, na própria Rua Sapucaí, e essas mais efetivas, né, hoje ruas fechadas, né, onde o uso de automóveis seja limitado, onde a bicicleta seja privilegiada. É um modelo meio europeu que você encontra em diversas cidades médias e na Europa, né, onde as pessoas dividem o espaço com os automóveis de uma maneira muito harmônica, muito respeitosa e tal, etc. E isso ainda fica num modelinho, de um lado importado, de um lado elitista, né? Eu acho que se a gente pensar nisso na região metropolitana, e na verdade nós estamos pensando nisso agora que nós vamos trabalhar dando assessoria aos planos diretores de 10 municípios, provavelmente, essa coisa começa a ser trazida, mas ela tem que ser adaptada.
No caso das cidades da região metropolitana, nos levantamentos que vocês fizeram, existem espaços públicos assim que são ocupados pela população, as pessoas têm acesso a praças, a parques, como, por exemplo, na Zona Sul de BH, tem várias praças, existem muitos parques relativamente, se você puder comparar com outras cidades. Na região metropolitana se encontra esses equipamentos?
Pouco, relativamente. Uhum. Né? Em algumas regiões mais pobres, muito menos. Em outras regiões que têm um peso histórico, como Sabará, Santa Luzia, etc., você encontra. Mas você pega, por exemplo, a região nova de São Benedito, Santa Luzia, que é uma região pobre, né, muito intensa em uso, São Benedito, etc., você não encontra praticamente nada disso, né? Por outro lado, as praças fazem parte da cultura brasileira de uma maneira muito intensa, né? O namoro na praça, o footing na praça, né? O uso das praças é uma coisa que eu acho que, à medida que você crie condições urbanísticas e arquitetônicas propícias, né, ela tende a se fortalecer.
E professor, quando o senhor fala que não se pode importar modelos já prontos, o que o senhor sugeriria para se adaptar essas varandas urbanas para a nossa realidade, tanto de BH quanto da região metropolitana?
Eu acho que nós temos algumas práticas históricas que você encontra mesmo na região metropolitana, essa coisa de botar cadeira na rua, de sentar na rua, uhum, né, de ter espaço para as crianças brincarem. enfim, a varanda urbana, tal como ela vem de fora, ela é muito, muito fechadinha, muito limitadazinha, né? Eu acho que isso tinha que ser ampliado. E você vai ter diferenças, né? Uma coisa é você fazer isso, sei lá, no centro de Justinópolis. Outra coisa é você fazer isso numa periferia mais distante, né? Então as demandas vão ser diferenciadas. Algumas são de complementação à casa, outras são de complementação ao trabalho. Então, nos espaços de concentração urbana, nas centralidades metropolitanas, você vai ter que atender a essa permanência mais rápida, né, do sujeito que vai comer uma coisa rapidamente, sai do trabalho, vai comer ali e tal, etc. Ou beber no final do dia, né? Em outros casos, que seriam os casos das áreas de maior concentração residencial, habitacional, seria desejável que fosse uma espécie de sala de visitas coletiva, né, que fosse tratada dessa forma. O fundamental, me parece, é fazer um trabalho com a comunidade, se possível trazer a comunidade para desenhar isso junto, né, e não chegar com uma proposta acabada de arquiteto que, na maioria das vezes, é baseado em modelinhos que viu em registros estrangeiros e coisas no estilo. Muito desconectado, às vezes, das necessidades locais.
Tá ok, então, professor Roberto Montemão, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. Na próxima semana, a gente volta com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Valeu, Vinícius. Até a próxima semana.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemão vai ao ar toda terça aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site www.fmg.br/rádio.